Boa noite a todos os colegas vereadores, as colegas vereadores, vereadoras. Saudar na noite de hoje o secretário de Assistência Social, ex-vereador Ademar Alberton. Saudar o seu Lauro, Jair, o Ré, Maurício, que estão na casa. Jonas, representando a Rádio Atalaia. A diretora da casa, Leila Dani Luz. E estender os cumprimentos a todos os ouvintes que acompanham a retransmissão dessa sessão via Rádio Atalaia. Em nome do povo de Campoeira, invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 8ª sessão ordinária do 3º período legislativo da 15ª legislatura, realizada nesse dia 28 de março de 2019, às 18h30, horas, na sede da Câmara Municipal. Solicito a leitura da Bíblia ao vereador Valdir Venâncio Pereira.
Senhor, ouve as minhas orações. Chegue a ti o meu clamor, não esconda de mim o teu rosto. No dia da minha angústia, inclina para mim os teus ouvidos. No dia em que eu clamar, ouve-me depressa. Palavra do Senhor.
Está em discussão e votação a pauta dessa sessão. Não havendo discussão, está em votação. Quem concorda, permaneça como está, os contrários se manifestem. Está aprovada. Solicito a leitura da ata da sessão anterior à diretora-geral da Casa, Leila Dani Luz.
Ata número 3275. Aos 25 dias do mês de março de 2019, às 18h30 horas, reuniram-se os senhores vereadores, sob a presidência do vereador Robson Ramos, para os trabalhos para a qual foi convocada a presente sessão, para assim realizarem a 7ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 15ª legislatura, realizada na sede da Câmara Municipal de Vereadores de Campoerê. Iniciando os trabalhos, o senhor presidente cumprimentou os senhores vereadores e o público aqui presente. Solicitou a vereadora Aline Aparecida dos Santos para que realizasse a leitura da Bíblia. Ato contínuo, o senhor presidente registrou a ausência da vereadora Rea Silva Raimondi. Após, o vereador Adelir Antônio Bussolaro solicita que seja incluído na pauta desta sessão a ata de reunião do projeto de lei de estruturação e funcionamento dos conselhos tutelares. Ato contínuo, o senhor presidente colocou em discussão e votação a pauta desta sessão, que foi aprovada por unanimidade de votos. Posteriormente, o senhor presidente solicitou à diretora da casa para que fizesse a leitura da ata da sessão anterior, que após lida, o senhor presidente colocou em votação, aprovada por unanimidade de votos. Posteriormente, o senhor presidente suspende a sessão por 10 minutos para que o senhor Aldo Antônio Postal, representante da comunidade da linha Itatiba, fizesse o uso da tribuna popular, conforme solicitação efetuada via ofício, lido na pauta da sessão anterior e aprovado por unanimidade de votos. Ato contínuo, o senhor presidente solicita a secretária da mesa para fazer a leitura dos documentos oficiais. Ofício da Casan. Requerimento número 011-2019 do vereador Valdir Venâncio Pereira, aprovado por unanimidade de votos. Requerimento número 012-2019 do vereador Justemar de Mello, aprovado por unanimidade de votos. Indicação número 028-2019 do vereador Robson Ramos, aprovada por unanimidade de votos. Indicação número 029-2019, do vereador Robson Ramos, aprovada por unanimidade de votos. Ata da reunião do projeto de lei de estruturação e funcionamento dos conselhos tutelares. Fornecido cópia da ata para todos os vereadores. Projeto de resolução número 001-2019, solicitado pela vereadora Rosane Bortoncello Moreira, que fosse em votação por acordo de liderança, aprovado por unanimidade de votos em primeira e única votação. Reapresentação do projeto de lei complementar número 001/2019, pedido de vistas pelo vereador Genir Sadi Moreira, PRB. Ato contínuo, o senhor presidente inicia a palavra livre. Passando a palavra à vereadora Aline Aparecida da Silva, a qual retirou a palavra e pediu para se retirar do plenário. Posteriormente, passou a palavra ao vereador Jusemar de Melo, que fez suas saudações, falou sobre seu requerimento 012/2019, comentou sobre a falta de médicos e do transporte dos pacientes. Após, deu as boas-vindas à nova secretária da Saúde, falou sobre as estradas da linha Bicudo, solicitou que seja feito um bueiro na linha 4 Alqueires, falou sobre as estradas na linha Itatiba, comentou sobre a busca de recursos, comentou sobre o projeto de lei complementar 001/2019, agradeceu a todos e encerrou assim suas palavras. Ato contínuo, senhor presidente, passa a palavra ao vereador João Adruir da Silva, que fez suas saudações, falou sobre o projeto de lei complementar 001/2019 e também solicitou que virá a esta casa legislativa, que venha a esta casa legislativa uma empresa para explicar o projeto que visa a atualização na tabela da COSIP. Falou sobre saúde pública e da falta de médicos. Informou que terá um teste seletivo para o cargo de médicos. Falou que a responsabilidade das informações é do gestor de cada secretaria, para assim evitar transtornos e informações que não procedem. Falou que o secretário da Agricultura fez um planejamento para fazer as manutenções das estradas. Falou sobre os trabalhos desenvolvidos nas secretarias. Agradeceu a todos, encerrando assim suas palavras. Ato contínuo, o senhor presidente passa a palavra ao vereador Adelir Antônio Bussolaro, que fez suas saudações, solicitou que seja enviado o requerimento para o Executivo, solicitando que seja informado a essa Casa Legislativa qual o valor arrecadado da COSIP. Comentou sobre a iluminação com lâmpadas de LED, citando como exemplo a região que pertence à MEOSC. Falou sobre o projeto de lei complementar 001/2019, comentou sobre a precariedade das estradas, dizendo que as melhorias nas estradas devem ser feitas anualmente, o ano todo e não somente em época de colheita. Parabenizou o senhor Aldo Antônio Postal e a comunidade da linha Itatiba sobre o abaixo assinado e o uso da palavra na tribuna popular. Agradeceu a todos e encerrou assim suas palavras. Ato contínuo, senhor presidente, passa a palavra ao vereador Genir Sadi Moreira, que fez suas saudações, falou sobre o uso da tribuna popular pelo senhor Aldo Antônio Postal, reivindicando por melhorias nas estradas da linha Itatiba. Falou sobre o projeto de lei complementar 001/2019, agradeceu a todos e encerrou assim suas palavras. Posteriormente, o senhor presidente passa a palavra à vereadora Rosane Bortoncello Moreira, que fez suas saudações, falou sobre o uso da tribuna popular pelo senhor Aldo Antônio Postal, representando a comunidade da linha Itatiba, o qual solicitou melhoria nas estradas daquela comunidade. Comentou sobre os gastos excessivos com a folha de pagamento no Executivo, falou que quando as máquinas estão fazendo a manutenção nas estradas, é para os moradores acompanhar os trabalhos. Convidou as mulheres para participar do evento na Câmara de Vereadores com o tema A Mulher e a Vida, em comemoração ao Dia da Mulher. Agradeceu a todos e encerrou assim suas palavras. Ato contínuo, o senhor presidente passa a palavra ao vereador Valdir Venâncio Pereira, que fez suas saudações e iniciou falando da manutenção nas estradas e que é a função do vereador cobrar para que o executivo realize os pedidos da população. Comentou sobre os bueiros que precisam ser refeitos, falou sobre as lâmpadas de LED e que a função do vereador é fiscalizar. Agradeceu a todos e encerrou assim suas palavras. Assim, o senhor presidente encerrou a presente sessão, convocando os senhores vereadores para a 8ª sessão ordinária, a ser realizada no dia 28 de março de 2019, às 18h30, na sede da Câmara Municipal de Vereadores, agradecendo a presença de todos.
Está em discussão a ata da sessão anterior? Não havendo discussão e manifestação, está em votação. Quem concorda permaneça como está, os contrários se manifestem. Está aprovado. Antes de darmos início às matérias, registrar a ausência do vereador Roque Melo, a ausência da vereadora Aline dos Santos e a ausência do vereador Janir Moreira. Solicito a leitura dos documentos oficiais à secretária da mesa, Rosane Bortoncelo Moreira.
Escola de Educação Básica Emílio Garrastazu Médici, Campo Heredo, 25 de março de 2019, ofício 19 de 2019. Senhor Presidente da Câmara de Vereadores, com nossos cumprimentos, dirijo-nos a Vossa Senhoria para fazer um convite a todos os vereadores e demais autoridades para que se façam presente na terceira pastelada do Médici, que ocorrerá no dia 6 de 4 de 2019, das 8 horas às 16 horas, nas dependências da escola. Valores R$ 4,00 ou 3 pastéis por R$ 10,00. Neste dia, às 9 horas da manhã, teremos diversas apresentações culturais. Desde já agradecemos a presença de todos. Atenciosamente, Cláudia Bonadimã, Neiva Cecília Lopes.
Está à disposição o ofício número 019-2019 da Escola de Educação Básica Emílio Garrastazu Médici.
Ofício 014. Campo Herê, 25 de março de 2019. Excelentíssimo senhor presidente, cumprimentando-o cordialmente pelo presente, em atenção à indicação número 007-2019, vimos informar que a Secretaria Municipal de Assistência Social está em tratativas com a empresa Palmasola S.A., buscando vagas para empregos para os munícipes campoerenses. No entanto, até a presente data, não temos oficializado a quantidade de empregos e a necessidade desse transporte. Assim que tivermos uma posição da empresa, estaremos estudando a forma legal do transporte dos trabalhadores e certamente informaremos esta Casa Legislativa. Sendo o que temos para o momento, renovamos nossa estima e elevada consideração. Atenciosamente, Ademar Alberton, Secretário Municipal de Assistência Social.
Está à disposição o ofício número 014 do Secretário de Assistência Social, Ademar Alberton. Cópia a todos os vereadores.
Requerimento 014-2019. A vereadora que esta subscreve, nos termos regimentais vigentes, com assento nessa Casa Legislativa, amparada no artigo 122, item 10º do Regimento Interno da Câmara Municipal, vem pelo presente solicitar do plenário desse poder a isenção de falta desta vereadora da 7ª Sessão Ordinária, realizada no dia 25 de março de 2019, tendo como motivo assuntos pessoais, não sendo possível antecipar desta sessão, não sendo possível participar dessa sessão na Câmara Municipal. Nestes termos, pede deferimento vereadora Rea Silva Beatriz Gil Soares Raimundi, vereadora MDB.
Está à disposição dos senhores e senhoras vereadoras, requerimento 014 da requerente vereadora Rea Silva Beatriz Gil Soares Raimundi. Está em votação. Quem concorda permaneça como está, os contrários se manifestem. Está aprovado o requerimento 014-2019.
Indicação número 30-2018. A vereadora que esta subscreve, nos termos regimentais vigentes, com assento nessa Casa Legislativa, vem pela presente solicitar dessa presidência para que seja submetida à apreciação do plenário desse poder o termo da presente indicação, que visa solicitar à Secretaria desta Casa Legislativa que envie o ofício ao DEINFRA de São Miguel do Oeste e à Agência de Desenvolvimento Regional de São Lourenço do Oeste, solicitando melhorias urgentes na SC-305, Rodovia Ulisses Viganó, trecho entre Campo Herê e São Lourenço do Oeste, Justificativa. Tais providências se fazem necessárias, pois o referido trecho encontra-se praticamente intransitável, com muitos buracos, sem acostamento, colocando em risco a vida dos que trafegam neste local. A rodovia está em péssimas condições de trafegabilidade e os buracos são tão frequentes, conforme as fotos em anexo, causando danos mecânicos, pneus, rodas. É um percurso bastante utilizado e sua recuperação deve ser urgente. Este estado de abandono da rodovia causa grandes prejuízos ao nosso município, que depende do acesso para escoamento de grãos, universidade e trabalho. Nestes termos, pede deferimento vereadora Rosane Bortoncello Moreira, vereadora do PT. Em anexo, senhor presidente, diversas fotos de todo o percurso da rodovia apresentando o estado precário da mesma.
Está à disposição dos senhores e senhoras vereadoras a indicação número 030 da proponente vereadora Rosane Bortoncello Moreira. Está em discussão.
Vou comentar, senhor presidente, porque assim, é tão urgente esse tapa-buracos, minimamente. Estive nessa rodovia nessa semana e de fato, está muito difícil o tráfego. Então, que os colegas vereadores possam auxiliar aprovando esse requerimento e que a gente peça providência urgente para melhorar essa rodovia. Obrigada.
Continua a discussão.
Quero, senhor presidente, ser solidário à indicação da vereadora. É mais do que justo, até esses dias atrás, assim, num comentário fora, de falar que tinha que se unir à casa, fazer essa reivindicação. Meus parabéns pela iniciativa, vereadora. E é claro que nós temos que se preocupar, sim, porque o destino a São Lourenço é precário. Além dos prejuízos, ainda põe em vida o risco da sociedade, do cidadão que trafega ali. Então, acho que temos que mesmo fazer cobrança nesse sentido aí, com certeza estamos juntos aí nessa batalha aí.
Continua em discussão. Não havendo discussão, está em votação. Quem concorda permanece como está, os contrários se manifestem. Está aprovada a indicação número 030-2019 da vereadora proponente Rosane Bortoncello Moreira.
Indicação número 31/2019. O vereador que esta subscreve, nos termos regimentais vigentes, com assento nessa Casa Legislativa, vem pela presente solicitação dessa presidência para que seja submetida à apreciação do plenário desse poder o termo da presente indicação, que visa solicitar ao departamento competente do Executivo Municipal para que faça o patrulhamento, cascalhamento e roleamento na rua Astor Schwenninger, no bairro Primavera. Justificativa. Tais providências se fazem necessárias, pois essa rua encontra-se totalmente danificada, com muitos buracos, pedras soltas, sendo que ali está localizada a escolinha de futebol da Chapecoense, o que dificulta o trânsito de veículos e pedestres. Nestes termos, pede deferimento vereador Robson Ramos, vereador do PT.
Está à disposição a indicação número 030. Está aí 2019, desse vereador que os fala. Está em discussão. Gostaria de contar com a colaboração de todos os vereadores para apreciação e votação dessa indicação. Também aproveitar que está o Maurício e também o João Adroir, que é líder do governo, para que vejam com carinho essa situação dessa rua, porque acho que já é de conhecimento que as crianças estão vindo para o treinamento e a maioria das vezes os pais trazem e o acesso com os veículos está difícil. É trecho aí de 50, 100 metros. Acho que fica fácil até de arrumar.
Senhor presidente, me permitindo, eu amanhã devo estar marcando uma reunião com o secretário da cidade, que com ele ainda não pude falar para sentar dos diversos assuntos. E em poucos que falamos no corredor da prefeitura, nós nos encontramos, ele fala de um cronograma de trabalho fazer isso. E estarei levando a ele essa sua reivindicação dessa rua ali, e também naquela lá que o senhor mandou a foto do colégio lá, que faz hora. Estamos assim, pedindo uma agilidade para desses trechos aí, com certeza.
Tá bom, agradecer então a colaboração na indicação. Não havendo mais discussão, está em votação a indicação 031-2019 do vereador proponente, esse que os fala. Quem concorda permanece como está, os contrários se manifestem. Está aprovada a indicação 031-2019.
Mensagem número 003/2019, Campo Herê, 31 de março de 2019.
Secretária, se me permite, ainda em tempo, colegas vereadores, só para registro, já que a gente vai dar início à leitura dos projetos que estão em pauta, Lembrando que o projeto de lei número 002/2019, que deu entrada na casa, não está em pauta a pedido do secretário de Assistência Social. O projeto continua na casa, só não está em pauta a pedido deles. A gente achou por bem, em comum acordo com os demais vereadores, deixar para a próxima sessão e que o Executivo faça algumas melhorias. Obrigado.
Então, o item 10, projeto de lei complementar número 002/2019. Mensagem 003/2019, Campoerê, 31 de março de 2019. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores, senhores vereadores, cumprimentando-os cordialmente nos termos da Lei Orgânica Municipal, encaminhamos para a apreciação e votação do projeto de lei número 002 de 21 de março de 2019, que dispõe sobre a Política Municipal de Habitação, Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social e da Outras Providências. Justificativa. O projeto de lei complementar, que ora colocamos à vossa apreciação, dispõe sobre a transferência de atribuições da habitação e da regularização fundiária da Secretaria da Cidade e Desenvolvimento, de que trata o artigo 52 da Lei Complementar 58/2013, para a Secretaria Municipal de Assistência Social. Objetiva a atualização da legislação em consonância com a legislação estadual, onde habitação e regularização fundiária estão na Secretaria Estadual de Assistência Social. A habitação e regularização fundiária faz parte das políticas municipais de assistência social. O Conselho Municipal de Habitação e Interesse Social e Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social. Com a aprovação do presente projeto, todas estas matérias serão abordadas na assistência social, onde possui técnicos habilitados para desenvolver os programas de habitação no município. Para poder pleitear recursos financeiros do programa Habitação de Interesse Social e a implementação da regularização fundiária, o chefe do Poder Executivo deverá atender algumas questões institucionais, dentro das quais a existência do Conselho e do Fundo de Habitação da Secretaria Municipal de Assistência Social. Em face desses aspectos, estamos encaminhando o presente projeto de lei complementar para que possamos incluir dotações orçamentárias na LDO e na LOA 2020, data da entrada em vigor da mesma. Diante do exposto e contando com o apoio e a compreensão dos nobres vereadores, renovamos votos de estima e elevada consideração. Atenciosamente, o Dilson Vicente de Lima, prefeito municipal. Projeto de lei complementar número 002 de 21 de março de 2020, que dispõe sobre a Política Municipal de Habitação, Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social e da Outras Providências. O prefeito municipal de Campoerê, estado de Santa Catarina. Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e ou sancionou a seguinte lei. Artigo 1º. A Política Municipal de Habitação do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social e o Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social passam a ser vinculados à Secretaria Municipal de Assistência Social, que tem por objetivo conduzir a política habitacional do município dirigida às famílias em situação de vulnerabilidade social, proporcionando o acesso à moradia e à coordenação e execução do processo de regularização fundiária no município. Planejar, organizar, articular, coordenar, integrar, executar e avaliar as políticas públicas municipais relativas à habitação e regularização fundiária. Administrar conjuntamente com outros órgãos públicos o Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social. Efetuar levantamentos, estudos, pareceres e outros documentos necessários ao desenvolvimento de projetos habitacionais e de regularização fundiária articuladamente com outros órgãos da administração municipal, visando o desenvolvimento das atividades da gerência. Executar outras atividades atribuídas pelo prefeito municipal. Efetuar o cadastramento de interesse em ingressar no programa de habitação popular desenvolvido pelo município. Selecionar, com base nas informações cadastrais, os casos prioritários de atendimento, desde que atendidos os requisitos básicos estabelecidos. Administrar a execução do programa habitacional com a construção de moradias populares e demais projetos, com vistas a minimizar o déficit habitacional no município. Promover e incentivar a habitação efetiva das comunidades nos projetos desenvolvidos pela coordenação. Promover articuladamente com órgãos da administração estadual e federal o desenvolvimento de programas e projetos de atendimento à comunidade na área da habitação e regularização fundiária, articular-se com as demais órgãos do município para maior unidade nas atividades realizadas. A atualização do plano habitacional do município em consonância com as políticas de uso e a ocupação do solo. O estímulo à constituição de cooperativas habitacionais e similares. O planejamento, coordenação, execução e fiscalização de programas, serviços e obras de saneamento básico, específico nas unidades habitacionais. 15º, o monitoramento de áreas de risco para reassentamento de famílias. 16º, a fiscalização de obras e serviços públicos contratados pelo município na área de habitação e regularização fundiária. 17º, a realização de estudos e pesquisas sobre a realidade socioeconômica e habitacional do município. Artigo 2º, fica revogado o artigo 52 da Lei Complementar 58/2013, que trata sobre a competência da Secretaria Municipal da Cidade e Desenvolvimento sobre habitação e regularização fundiária e demais normas. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 4º, revogam-se as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Herê, Santa Catarina, em 21 de março de 2019. Atenciosamente, o Dilson Vicente de Lima, Prefeito Municipal.
Está à disposição o projeto de lei número, de lei complementar número 002.
Vista, senhor presidente. É
a mensagem 03.
Fica, então, a pedido de vistas, bancado PT.
Mensagem número 005/2019. Campo Herê, 25 de março de 2019. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores, senhores vereadores, cumprimentando-os cordialmente nos termos da lei complementar, encaminho em caráter de urgência o projeto de lei número 003 de 25 de março de 2019, que dispõe sobre a criação de ação em programas do PPA, LDO e abertura de crédito adicional especial do LOA e da outras providências. O projeto de lei visa proceder à alteração do plano PPA e da Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO e na Lei Orçamentária Anual, LOA, do exercício de 2019. Eis que o mesmo visa abrir crédito especial para criação de dotação orçamentária para implantação de muro na escola do bairro Coab, para que possamos concluir aquela obra e iniciar as atividades com alunos da referida escola. Diante disso, é que submetemos à apreciação dessa Igreja Casa Legislativa o projeto de lei em caráter de urgência e, contando com o apoio dos nobres vereadores, renovamos nossa estima e apreço. Atenciosamente, o Dilson Vicente de Lima, Prefeito Municipal. Projeto de lei número 003, de 25 de março de 2019. Dispõe sobre a criação de ação em programas do PPA, LDO e abertura de crédito adicional especial e da outras providências. O prefeito municipal de Campo Herê, estado de Santa Catarina, faz saber a todos os habitantes do município de Campo Herê que a Câmara de Vereadores aprovou e este sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a incluir ação, projeto com indicação das fontes de recursos da Lei número 2020-2017 do PPA 2018-2021 Plano Plurianual e Lei 2020-2018 da LDO de 2019, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Programa de Implantação de Muro da Escola Bairro Coab. Projeto 1-105, Ação 105, Implantação de Muro da Escola do Bairro Coab. 1, na fonte 101, R$ 61.106,20. Artigo 2º, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito educacional especial na Lei do número 2089/2018, do Projeto de Lei R$ 61.106,20, no orçamento de 2019, na Prefeitura Municipal, para atendimento à inclusão da ação do projeto na seguinte programação de despesas. Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Departamento de Educação, no 12.361.201, no projeto Atividade 1.105, a implantação de muro da escola do bairro Coab. Classificação na 4.490, descrição aplicação direta, fonte 101, R$ 61.106,20. Servirá de recursos para atender a cobertura do crédito especial de que trata o artigo 2º, a utilização da redução de dotação orçamentária abaixo descrita. Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Departamento de Educação, Manutenção de Atividades do Fundo do Ensino Fundamental, na 4490, R$ 11.106,20. Na fonte 101, Receitas de Impostos e de Transferências. Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Departamento de Educação, Manutenção da Educação Infantil, na fonte 3390, R$ 27.000. Na fonte 4490, Aplicações Diretas, R$ 10.000. Fonte de Recursos da fonte 101, Receitas de Impostos e Transferências. Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Departamento de Educação, Apoio à Educação Especial, na fonte 3390, Aplicações Diretas, R$ 13.000. Na fonte de recursos 101, Receitas de Impostos e Transferências. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Revogam-se as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Herê, 25 de março de 2019. Odilson Vicente de Lima, Prefeito Municipal.
Está à disposição o projeto de lei complementar 003.
Senhor presidente, da mesma forma eu solicito vistas, até porque nós estamos aí com um número reduzido de vereadores na noite de hoje, e na segunda-feira acredito que todos os vereadores terão a oportunidade de conhecer esse projeto, mas já digo de antemão que não é, pelo que dá para entender no projeto, não é dinheiro, e sim é somente dotação orçamentária que está sendo tirada, então, das várias fontes, inclusive da APAI do nosso município. Então, solicito que fique a pedido de vista desse vereador, até porque aí os demais vereadores também possam, como no projeto anterior, possam conhecer o projeto e também se opinar sobre esse projeto. Obrigado, senhor presidente.
Então, a pedido do vereador Adelir Antônio Bussolaro, o projeto continua na casa, a pedido de vista bancado do PT.
Reapresentação do projeto de lei complementar 001 de 4 de fevereiro de 2019, que atualiza a tabela COSIP da lei complementar número 15 de 2002 e da outras providências. Esse projeto de lei já esteve a pedido de vistas das bancadas.
De todas. Está à disposição, então, o projeto de lei complementar 001/2019.
Senhor presidente, como tendo em vista aí que é um projeto que nós estamos aguardando aí alguns pedidos de informações, aí nós estamos pedindo, e até hoje não chegou nessa casa, eu não sei qual o procedimento, mas se não tem outro jeito, nós temos que baixar para as comissões, né? É o pedido. Se tiver um jeito de deixar sobre a mesa, eu acredito que não tem mais, ninguém tem mais pedido de vistas, então vamos baixar para as comissões. E também, já João, fica com essa missão de solicitar ao Executivo para que mande para essa casa as informações solicitadas pelos vereadores. Senão vai ser uma dificuldade muito grande para nós votar esse projeto. Obrigado, senhor presidente.
Então, a pedido do vereador Adelino Antônio Bussolar, bancado PT, o projeto de lei complementar 001 fica junto às comissões. Ainda em tempo de registrar a presença do ex-prefeito Rudimar Borsoni, que está na casa. E não havendo mais matéria, a gente dá então início à palavra livre com a vereadora Réa Silva Soares Dil Raimundi, bancada MDB.
Minha saudação ao presidente da casa, minha saudação aos colegas, minha saudação aos assistentes, minha saudação ao nosso colega vereador licenciado para assumir a Secretaria de Assistência Social, ou seja, hoje é o nosso secretário de Assistência Social, Ademar Alberton. Minha saudação ao Dr. Rudimar Borsoni, nosso ex-prefeito municipal, que nos honra com a presença. Minha saudação, enfim, a todos. Apenas estou a usar esses momentos que me são determinados por lei para lembrar a casa, questionar a casa do pedido feito por esta vereadora ao Poder Executivo a respeito do servidor Gustavo Bauermann. Se esta casa recebeu já alguma informação solicitada por esta vereadora, porém, há necessidade de que seja comunicado a esta vereadora formalmente, estipulando o prazo, colocando no documento o prazo da primeira solicitação, da segunda solicitação, da terceira solicitação e quando que veio alguma resposta. Precisamos formalizar a resposta do executivo a respeito do servidor Gustavo Bauermann, e que, por sinal, este moço representa muito bem a nossa cidade como juiz de futebol estadual, e consta nos quadros como funcionário, e esta vereadora, atendendo a solicitação de vários cidadãos campoerenses, há necessidade de saber se nos dias em que ele sai apitar jogos, como que fica a posição dele dentro do quadro de servidores do município. Outro assunto que acredito ser bastante importante é a respeito do projeto 00, Lei Complementar 001, que trata da modificação dos valores da COSIP. É um projeto bastante comentado, meus colegas, no município, por todos os cidadãos, porque trata-se de aumentar a taxa da contribuição da energia elétrica. E as pessoas têm curiosidade, ou seja, interesse em saber como vai ficar, da forma, nos valores em que estão, em que pese as modificações dentro da iluminação pública no município, é praticamente certo que não será aprovado. Então, o projeto já está há bastante dias tramitando na casa, todas as bancadas já pediram vistas, dando assim prazo para que o executivo se manifeste, venha até a Câmara de Vereadores, para que a empresa desejada, que deseje efetuar esse trabalho, essa alteração na nossa energia elétrica campoerense, que ela venha também, para que possamos conversar, para que compreendamos o valor das alterações, porque o nosso povo é um povo sofrido, e eu sempre digo que a grande maioria do contribuinte de Campoerê trata-se de boias frias, que precisam trabalhar em cidades vizinhas. Nós só temos uma firma realmente que emprega os cidadãos de Campoerê e que recebe em torno de R$ 1.000. Os demais, a maioria, em sua grande maioria, são boias frias, que não têm condições de pagar o aumento dentro daquilo que o Poder Executivo propôs dentro do projeto. Então, precisamos, em que pese desejarmos mais beleza para nosso município, em que pese desejarmos lâmpadas de luz LED, mesmo assim, este projeto é um projeto que a maioria da população não quer esse aumento. Então, precisamos, aviso, este projeto está nas comissões, foi baixado hoje. Vamos conversar, líder da bancada do governo, para que venham, para que possamos, porque caso contrário, chega o prazo, finda o prazo do estudo em comissões, nada sendo alterado, ele, evidentemente, será da minha parte, não nego, será rejeitado, se continuar nesses valores. Não sei dos colegas vereadores, mas eu afirmo que, do jeito que está, eu não aprovo o valor. Os valores são valores viáveis para a cidade que tem indústria, que o povo trabalha e que o povo ganha relativamente dignamente, e não para o nosso município de Campoerê. E é o que eles dizem, temos bastante outras necessidades para que o nosso município invista do que investir em lâmpadas LED, embelezamentos dessa natureza que, na verdade, sai do bolso do consumidor. Pois bem, outro assunto que é de bastante interesse, o seguinte, essa estrada, este trecho, São Lourenço, Campoerê, Campoerê, São Lourenço, é uma coisa que a gente não precisa nem passar ali. De olhos fechados, todos nós sabemos os locais onde tem buraco e onde não tem buraco. Anos e anos e anos. Há anos atrás, há tempo atrás, esta vereadora já comentou, explicou, meus amigos, ouvintes da Rádio Atalaia, que estava no plano de governo do Raimundo Colombo, governador anterior. O secretário da infraestrutura era o deputado Valdir Cobalcini, que era secretário de infraestrutura. E foi colocada a revitalização dessa estrada para ser feita naquele ano, dentro dos 4 anos do Raimundo Colombo. Pois bem, o governador tirou o deputado Valdir Cobalcini de secretário de infraestrutura e ele retornou para a Câmara dos Deputados. Nesse meio tempo, quem entrou para a infraestrutura foi o Carlinhos Zecker, João Carlos Zecker, de São Lourenço. Saliento e refaço o nome pausadamente. João Carlos Zecker. O Carlinhos de São Lourenço, e ele tirou o plano que estava determinado para o valor, o empenho para essa rodovia. Transferiu daqui de Campoerê, São Lourenço, passou lá para os lados de Joinville, que lá precisava mais. Então, quem destruiu, quem tirou o nosso sonho, chama-se Carlinhos Zecker. Agora, qual é a verdade? Que não adianta querer ficar fazendo política e política e politicagem em cima da rodovia. Agora o novo governo precisa incluir no plano dos 4 anos de novo, para que a estrada possa ser feita. Nós temos que ter paciência de esperar isso. Inclusive, semana passada, falei novamente com o deputado Valdir Cobalcini, e ele me disse, Réa, agora precisa ser incluído de novo no plano dos 4 anos do novo governador, esse governador que foi eleito agora, para que então possa ser feita. Tá, pessoal? Esta é a verdade, não adianta eu ficar fazendo nhenhenhé, mimimi, mememê. Esta é a verdade. Então, claro que se der para tapar em alguns buracos, eles, evidentemente, que deverão tapar. Porém, revitalizar e conservar, ou seja, refazer a estrada, precisa entrar no plano do novo governo. E isso aí nós temos que contar com o quê? Com o interesse dos nossos amigos deputados, para que insistam, para que dê certo. Tá, pessoal? Esta é a verdade. E o que me chama a atenção, eu até quero ter uma certeza aqui, o vereadorinho já foi vereador na gestão anterior, uma que eu não estava. Não foi dado um título de cidadão campoerense para o Carlinhos Ecker? Me confirme ou me negue. Então, vejam. Deram um título de cidadão campoerense para o João Carlos Ecker. E cheio de buraco. Cheio de buraco, mas que legal. Isso é um desaforo. A Câmara de Vereadores tem que saber para quem que concede título de cidadão. Não é o Carlinhos, é do MDB do meu partido, mas não me importa. Não importa, o que importa é a pessoa. Ele foi sacana com o Campo Herê. Então, ao menos tem a dignidade de devolver o título para nós. Porque isso aí não é justo, dar um título de cidadão para quem nos deixa ficar passando em cima de buraco, caindo em buraco, todo dia, no vai e no vem. Que vergonha! Estas são as minhas palavras da noite de hoje. Meu muito obrigada, meu boa noite a todos, todos os ouvintes da Rádio Atalaia, que eu já estava com saudade de vocês. E não esqueçam, grande culpado de estarmos com essa buraqueira chama-se João Carlos Ecker. Tá? E vocês todos conhecem. A verdade tem que ser dita, doa quem doer. Muito obrigado.
Pedi então à diretora da casa, diretora, que amanhã encaminhe novamente o pedido, reencaminhe novamente ao executivo o pedido da vereadora Raia Silva Soares Raimundi sobre o funcionário Gustavo Bauerman. E a partir daí oficialize junto à vereadora. A gente pediu, tá? O Legislativo já fez o pedido, porém, até o momento, não obteve resposta, doutora. Passa a palavra ao vereador, hoje líder da bancada do PR, vereador Valdir Venâncio Pereira.
Quero saudar o senhor presidente, saudar os colegas vereador, o Jonas, nosso ex-prefeito, prefeito Rudimar, Ademar Berton, e saudar todos os ouvintes da Rádio Atalaia. Hoje também quero parabenizar o trabalho dos funcionários do DMR, estão trabalhando lá na linha Santa Lúcia, trabalharam no Sentinela, tem bastante coisa para fazer ainda, tem São Brás, tem os pedaços de Santa Lúcia. Eu acho que as máquinas que eles têm lá, vereador, acho que está ficando, não 100%, mas está ficando bom. É porque a gente tem que se admitir, né, que a máquina que tem hoje não tem o rolo para compactar, né, mas está ficando bom. Vai melhorar, né? O trabalho, vamos supor, do funcionário que estava lá bem prestativo, né? Também, hoje, já que comentaram um pouco do asfalto, estava vindo de Pato Branco hoje de manhã, ali perto de São Valentim, quase deu um acidente muito grande por causa desse asfalto mesmo. É que não adianta este tapa-buraco para lá e para cá, porque tivemos ano passado lá em Florianópolis com o vereador Ada, né? Falemos com o secretário, ele prometeu fazer aquele tampa-buraco dali, poucos dias fazer a revitalização, não inteira, né? Mas os pedaços. Até hoje estamos esperando, porque está pior do que a estrada de roça, né? Ali quase. Nossa senhora, está difícil. Hoje, né, tem que cobrar o governador que entrou, que tem que cobrar nossos deputados, conforme a vereadora falou. Todos eles fizeram voto aqui, então eu liguei já para o Maurício também, maioria, né? Tem que cobrar. Porque todos eles passam na estrada aqui. E ver isso aí, né? Volta e meia estão passando. O vem de avião, às vezes, né? Porque não tem ponto aqui. Mas tem que ser lembrado de nós aqui, não só na época de política, né? Também quero agradecer uma turma que estão lá no meu colega Luiz, chegar de Caxias hoje, né? Para o fim de semana aí. Uma viagem. Estão lá esperando, comendo um peixe. Daqui a meia hora eu estou lá. Vocês não comam tudo, senão vão pescar. E agradecer toda a turma que estão colhendo, né? Sofrimento. Né? Tem estrada ruim, tem boa. Estamos levando. Né? Porque o sofrimento é grande dos colonos, mas estamos conseguindo colher esse tempo. Hoje para nós não choveu, que choveu, né? Mas se Deus quiser, até o fim do mês, começo da semana que vem, colhe tudo. Acho que por hoje era só. Um abraço a todos os camporenses e muito obrigado.
Com a palavra o líder da bancada do PT, vereador Adelir Antônio Bussolaro.
Cumprimentar, senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras. Também cumprimentar Jonas, funcionário da Rádio Atalaia, Leila, nossa diretora da casa. Também cumprimentar todos os ouvintes da Rádio Atalaia. Cumprimentar também as pessoas que estão aqui nos acompanhando nesta casa. Hoje, gostaria de agradecer a presença do ex-prefeito Rudimar Borcione. Que bom que está aí com nós novamente, né, assistindo uma sessão. Também cumprimentar Maurício, Dilson Ré, o Jair e também o secretário Ademar, que está vereador licenciado, né, que está nos acompanhando, seu Lauro. Sejam muito bem-vindos. Hoje gostaria apenas de comentar sobre os projetos. Temos aí, deram entrada então nesta noite, dois projetos. Outro projeto já estava nessa casa desde segunda-feira, porém não foi na pauta por solicitação do secretário da Assistência Social, porque irá ter algumas mudanças nesse projeto. Estamos aguardando as mudanças até para nós podermos analisar. O projeto que dispõe aí sobre a criação de ação de programa de abertura de crédito, vale salientar, tão somente pedir vistas, mas não para, porque sou contrário ao projeto. Muito pelo contrário, eu acho que a gente tem que conhecer do projeto, essa é a verdade, e nós estamos tirando somente dotação orçamentária, e não é dinheiro, é dotação, é diferente, não é valores. Então, pedir vistas, até porque, para que os demais vereadores, hoje nós estamos aí sem três vereadores nesta casa, e que cada vereador conheça todos os projetos e que se manifeste, né, nos projetos, ou favorável ou contra, e dando opinião também, inclusive. Sobre o projeto complementar, de lei complementar número 002, que dispõe então sobre a política de habitação, fundo municipal, também não tem tanto. É um projeto que não é muito polêmico, é um projeto tranquilo, porém também, da mesma forma, não é com urgência. Então, esse vereador pediu vistas, que também os demais vereadores possam votar junto com nós nos projetos. Projeto que está baixado nas comissões. Peço ao líder do governo, novamente, que entre em contato com o executivo, porque foram feitas várias solicitações, né, a respeito desse projeto, inclusive em reunião aqui nesta casa, com os vereadores, para nós entender melhor esse projeto, né? E alguns valores, esse vereador também não concorda. E, então, nós estamos esperando aí a manifestação do executivo. É, conforme a vereadora falou, projeto assim, o jeito que ele está, eu acredito que é difícil de ser aprovado. Muito difícil. Então, o seu executivo pretende fazer com que esse projeto seja aprovado, que faça as mudanças necessárias, que atenda a solicitação dos vereadores, preste as informações solicitadas, que com certeza, na medida do possível, nós estamos aqui para ajudar a administração, porque o vereador é eleito para isso. O vereador é eleito para fiscalizar, mas também a hora que tem que ajudar, tem que ajudar. Mas também não pode, de forma nenhuma, né, lesar o contribuinte. Porque o projeto, da forma que está, ele aumenta bem aí a taxa do COSIP. Então, nós temos que tomar um cuidado, né, na hora de aprovar esse projeto. Os demais projetos não são projetos, apenas o projeto de lei 002, que é em regime de urgência, mas, conforme o secretário nos explicou, então estará vindo nesta casa as modificações aí para as próximas sessões, E os vereadores, assim achando por bem, farão a votação de acordo com cada um, de acordo com cada bancada aí, vai decidir sobre os projetos. Eu acho que nós temos 9 vereadores, cada um tem uma opinião, porém, todos, eu acredito que votam pelo bem do nosso município. Com relação à SC 305, eu acho que também, me manifestando rapidamente, fizemos muitos pedidos já para revitalização, porém, nós sabemos que foi tirado mesmo do programa de revitalização de rodovias do Estado. Nós sabemos que foi retirado. Então, que pelo menos se faça então mais um tapa-buraco. Como não temos previsão para revitalização total, que é necessária, a vereadora está de parabéns, mas que se faça então um tapa-buraco, porque nós conseguimos, para nós conseguir aí andar mais, com mais tranquilidade, com mais tranquilidade nesta rodovia. E que incluam também então no plano de governo, para que nos próximos anos, aí, a gente sabe que não é de um ano para o outro, não é de um mês para o outro, aliás, isso tem que ter um programa dentro dos 4 anos do novo governo, e esperamos que, deu início agora em janeiro, mas esperamos que nos próximos anos aí consiga então incluir também essa aerodovia SC-305, que há muito tempo mesmo não passa por uma, digamos assim, uma recuperação praticamente, teria que fazer uma recuperação praticamente total, né? Apenas tapa-buraco, uma recuperaçãozinha aqui, uma recuperaçãozinha aí, e não vai resolver. Resolve no momento, mas logo depois, aí na frente, vai causar novamente problemas. Será isso para hoje, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado a todos e até a próxima oportunidade.
Só a título de colaboração, já que a gente teve a indicação na noite de hoje, que hoje à tarde esse vereador esteve na SSC e já iniciou mais uma vez um tampa-buraco. Passo a palavra à vereadora da bancada do PT, Rosane Bordoncela Moreira.
Saudar o senhor presidente, os colegas, todas as pessoas que nos acompanham, muito especialmente nosso ex-prefeito Rudimar Borcione, também o secretário de Assistência Social, e todas as pessoas que nos acompanham via rádio. Quero iniciar dizendo que quem fala a verdade e trabalha com fatos reais, não fica difícil provar a realidade. Fato esse é em virtude de tudo que, do drama que fizeram em torno do muro do bairro Melo, e depois de tudo que foi dito na rádio nos últimos dias com relação à minha pessoa envolvendo o meu nome. Ironia do destino, hoje vem para essa casa um projeto de lei solicitando R$61 mil para execução do muro no entorno da escola que está sendo construída, ou já obra finalizada, no bairro Coab e Vila Feliz. Prova, mais uma vez, de que o projeto padrão do FNDE não prevê muro. O muro é um investimento feito com recurso próprio do município. E isso eu dizia na época em que falaram que eu não executei o projeto do muro da escola do anexo, a escola do bairro Melo. Não executei conforme o projeto do FNDE. O projeto do FNDE não consta muro. Nós executamos, sim, um muro não com contenção, e depois, na segunda vinda do engenheiro, solicitou contenção, então foi executado. E agora? O que está solicitando aqui de orçamento, e que sou favorável, porque nós precisamos aprovar esse remanejamento orçamentário para executar esse muro, é, mais uma vez, para um muro no entorno de uma escola e sem contenção. E aí? Se aqui 2 anos vier um engenheiro e na hora da prestação de contas disser não, aqui precisava um muro de contenção na fiscalização do FNDE, vai incorrer na mesma novela de agora? Então, vejam, parece ironia do destino, mas veio aqui, nas nossas mãos, a prova de quem está dizendo a verdade. Então, essa escola do bairro Coab e Vila Feliz, nós deixamos iniciada na nossa gestão. Ela tinha um período para ser concluída. Foi concluída, infelizmente, não foi inaugurada no tempo certo. Até tem agora problemas com vandalismo por não ter sido inaugurada. E agora o executivo solicita, então, o orçamento para a execução do muro. E eu gostaria que o senhor presidente passasse cópia para os colegas vereadores e também depois fornecesse aos que não estão na casa hoje, dos documentos impressos na data de hoje no site do CIMEC, do PAR, do FNDE, que comprova que a obra dessa escola de R$1.020.000 está notificada por omissão, porque não foi prestado contas ainda. Então, ela deveria ser concluída, executado o muro já, a contrapartida, que deveria ter sido prevista já no orçamento do ano passado para esse ano, e concluída para prestar contas no tempo certo. Então, o município vai, ele está notificado. Também na outra página, que eu estou passando cópia para os vereadores e que vai ficar cópia na casa para o munícipe que quiser vir se certificar e que tenha ainda alguma dúvida, será que a vereadora Rosane errou mesmo do jeito que o prefeito está divulgando na rádio? Vai ficar as cópias aqui para o munícipe vir se certificar. Então, impresso aqui no dia 23/3, a data está bem no cantinho. Os reais motivos por que o PAR do município está hoje com problemas. O município não transmitiu por meio desse OP 2018 anual os dados da Receita e Investimento em Educação e também a questão do comprovante que o ente está dentro do limite total com despesa de pessoal. A gente sabe que ele não está, por isso está com problemas. Também está indo cópia para os senhores vereadores do site do CIMEC, do rendimento de R$30.000 da aplicação do dinheiro dessa escola. Então, na época, nós conseguimos a liberação de R$1.020.000 para aplicar nessa escola do bairro Coab. E como o dinheiro fica um tempo em conta, ele tem juros, ele vai rendendo em aplicação. E o rendimento deu R$30.887, que poderia ser aplicado na execução desse muro ou outros complementos no entorno da escola. Poderia ser a gestão 2017 e 2018 da Paula Tonial tivesse sido competente o suficiente para reprogramar esse recurso dentro do convênio, do prazo do convênio. Quando vence o convênio, tu não reprograma mais. O que a gente fez no bairro Coab, desculpe, no bairro Melo, na escola Anexo? Lá, nós tínhamos um convênio de 800 e poucos mil. Quando terminamos de executar a escola, tinha 16 mil de rendimento da aplicação. E nós, numa corrida contra o tempo, pedimos para o nosso engenheiro Tito, que na época foi muito dedicado, fez o projeto e executamos a rampa e a cobertura que leva até os ônibus com o dinheiro do rendimento. Não devolvemos. Agora o município, por má gestão da secretária de 2017 e 2018, está devolvendo R$30.887, comprovado aqui por documento, e pedindo o remanejamento de R$60.000 para fazer o muro. Então, é muita incompetência envolvida e ainda querendo colocar a culpa em mim. Assim, agradeço, sabe, pelas provas virem tão à minha mão. E mais uma vez com relação agora a esse projeto que vem aí comprovando mais uma vez quem está falando a verdade. E solicito ao povo campoeirense que ainda tenha alguma dúvida sobre isso, sobre essa mentira que está sendo veiculada, que procure os documentos na Secretaria da Casa, que se certifique, para que não paire as dúvidas, porque foi tão veiculado, tão insistentemente na mídia, que daqui a pouco as pessoas ficam pensando quem mesmo está falando a verdade. Também com relação ao que as pessoas têm me perguntado, se eu vou me manifestar ou não com relação a essa calúnia que está sendo divulgada na rádio, eu pedi direito de resposta. E tão logo eu tenha ele deferido pela justiça, eu farei uso, sim, dos microfones para responder a essas duras críticas mentirosas contra a minha pessoa. E a gente sabe bem que, se fosse verdade tudo isso, que eu tivesse prejudicado o município em algum momento, deixando de permitir a vinda de 2 milhões de reais, imaginem se essa gestão não teria feito essa denúncia ou esse encaminhamento ao Ministério Público tão logo tivesse assumido lá no início da gestão. Mas eles deixaram agora para o terceiro ano, quando o quê? Querem rebater porque veem que eu sou firme nas verdades que tenho dito aqui? Então, acho que fica bem claro, e qualquer bom entendedor, a população é inteligente o suficiente para perceber isso. Quero falar também da indicação da noite de hoje, que é com relação à SC-305, a rodovia Ulisses Viganó. Nós temos pessoas que vão diariamente trabalhar na Paraty, vão para a faculdade, dependem desse acesso. Essa rodovia, eu fiz questão de passar em todo o percurso, fazendo fotos e anexei ao pedido, à indicação, todas as fotos do percurso, para que seja encaminhado ao DINFRE e que eles percebam a gravidade do estado da rodovia e, pelo menos, então, essa operação tapa-buraco e também roçada no entorno da rodovia, que está dificultando já o trânsito e provocando acidentes. E, claro, a inclusão dessa revitalização no plano de governo e de trabalho desse governo, e que a gente também, enquanto vereadores, possa fazer uma atuação firme, um pedido, encaminhamento das fotos para os nossos deputados, até vou fazer questão de pôr no grupo da Câmara, para que cada um envie para o seu deputado e possa fazer pressão para um olhar, né, para essa nossa, os acessos a Campo Herê. Porque como que a gente vai pleitear um desenvolvimento da cidade se as rodovias de acesso estão em péssimas condições? Uma empresa olha isso quando vai se instalar, principalmente, né, as condições de acesso. Com relação à saúde, quero dar as boas-vindas à secretária, não fui ainda conhecê-la, mas pretendo fazer, se não amanhã, durante a próxima semana, dizer que ela tem um grande desafio em mãos, porque, infelizmente, até agora, no início do terceiro ano de gestão, as promessas de saúde nada foram cumpridas. As pessoas reclamam diariamente do atendimento, da disponibilidade de remédio, do atendimento especializado, da falta de combustível para transportar, das viagens e consultas que tiveram que ser canceladas por não ter minimamente o combustível, de pessoas que tiveram que pagar combustível, diária de motorista, para poder ir até Florianópolis. Quero também reforçar o convite para a Feira do Pastel da Escola Médici nesse sábado e também para a atividade das mulheres que ocorre aqui na Câmara às 14 horas com a presença da deputada Luciane Carminati, falando sobre a mulher e a vida, também com bingo e com coquetel. Agradeço o espaço. Boa noite a todos.
Com a palavra o vereador João Adruir.
Quero cumprimentar o presidente, as vereadoras, as vereadoras que estiveram presentes aqui, a Leila, diretor da casa, o Jonas, cumprimentar o ex-prefeito Rudimar Borcione, o secretário da família, o Ademar Alberton, o Jair, o Maurício, o seu Laura, o meu amigo Gilson Ré, por estar presente aqui. Eu quero começar falando um pouquinho sobre os projetos nessa casa aqui. O projeto número 1 baixou para as comissões, até o Dário esteve aqui comentando, explicando alguma coisa. Segundo, a semana em que correu, estive conversando com eles, a empresa que fez um levantamento aí, chamando de preço, mais ou menos que fica, deve vir nessa casa, a gente já sabe que iria para as comissões, né, para vir dar explicação, e eu concordo que tem que ser feito isso aí, para nós ver e se adequar naquilo que dá para ser feito. Projeto 02, também pedido visto do vereadorinho, até por entendimento, por os demais não estar, três vereadores está faltando nessa casa, eu acho que também não tem problema, nem uma sangria desatada, que não dê para esperar, parece também estar aí presente e opinar. Eu acho que são bons, enfim. O projeto mesmo 3, o 0003, também é bom e é positivo. O importante é que seja saneado os problemas existentes que eles vem já iniciado em 2015, vem vindo, como a vereadora citou. É, às vezes tem um erro de uma parte, falta alguma coisa, vem uma cobrança e passa o tempo, tem que alterar e fazer alguma coisa e tem que se adequar. Então, acho que são coisas normais, natural, importante que seja executado, seja arrumado e a sociedade seja beneficiada com esses assuntos aí. Então, acho que nós temos que parar, olhar para frente e pensar em construir um Campo Herê melhor e fazer acontecer. Como eu tenho sido comentado, amanhã estarei falando com o Carlos Ferlinho, secretário da cidade, para ver o cronograma dele e levando algumas pontuações aí apontado de problemas em ruas onde deve ser melhorado mais com urgência. E, então, em cima disso aí, acredito que esteja com vontade, está andando uma boa melhorada na cidade. A cidade é notável, que já tem uma mudança muito grande. E, começa a dizer uma mudança que vem um visual mais bonito e melhorado para a população que merece. O Ademar está aí presente, Ademar. Estive fazendo visita já nos idosos, um atendimento muito positivo. Eu acho que a equipe de vocês vem dando uma boa melhorada, boa atenção para a nossa população e a questão social. A gente viu aquele o elogio do trabalho. Eu acho que todos que são prefeitos e vereadores e secretários estamos aí para prestar serviço para a população. É claro que muitas vezes uns com um pouco menos e um pouco mais, e muitas vezes eu vou frisar aqui nessa casa, não o Rudimar, que está aqui presente, e nem pelo Nego Lima, que não está aqui. Muitas vezes os prefeitos são obrigados, têm obrigação de sair correr atrás de recurso para melhorar a nossa cidade. E muitas vezes há erros com secretários, com diretores, com funcionários, e a população é o que paga o preço. Então, vem sempre, resta essas restrições aí para ser... desculpa, Ian. Então, são coisas da vida, e nós estamos aí para melhorar. Falando aqui em saúde pública, com esse desafio que a secretária veio aí, é grande, é claro, porque quando um secretário pegar, ele pega a coisa não andando, ele tem que organizar. Mas também vejo, vereadora, na colocação que a gente vê assim, muitas vezes colocar nessa casa, ela é um pouquinho exagerada em todo sentido. Porque a gente vê assim, falar um pouquinho no passado, de administração 2013 2016, ele tinha um grito muito grande da população no atendimento à saúde. Hoje ele existe, mas existe menor. Então, quer dizer, melhora de um lado, mas o zero sempre existe. Quer dizer, não atender todo mundo vai ser um pouco difícil. Então, quer dizer, são administrações, cada um fazendo a sua função, a sua parte, enfim. Mas vejo que agora que a secretária tem um desafio grande, que é para acertar a casa, para poder andar, que a população não pode pagar esse preço por isso, por aquilo. Também tem esse ponto de vista, opinião aqui. Então, acho que na questão de gestões é cada um na função, fazendo sua parte. Uns vão fazer mais e outros menos. E é natural. E também refrisar aqui, Campo Herê com 60 anos de município, cada prefeito que esteve aqui, cada um fez a sua parte, e dentro do possível e assim por diante. E sempre fica faltando a fazer, não querendo criticar nenhum e nenhum outro. E nós, como vereadores, nós, como funcionários também da casa, que eu tenho cobrado, que no passado, estou falando do ano 94 para cá. Muitas vezes tem mau atendimento de funcionário, que hoje vou frisar novamente. E os prefeitos, os secretários, não sabem disso. Então, estou pedindo que se tome consciência, atenda bem a população, que a população merece ser bem tratada, ser respeitada. Eu acho que dá uma atenção mais especial, que muitas vezes é de uma forma... É que ele chega lá já com problema de saúde, ou não, se for saúde, né, que for, ele sai de lá mais nervoso porque foi mal atendido. Então, uma coisa que espero que cada um tome consciência e gostaria que todos os funcionários ouvissem e que chegue até eles, e eu vou cobrar que tenha mais dedicação por parte daqueles funcionários que deixam a desejar. Eu estou falando, tem alguns. Ele não é todos, que uma grande maior parte, ela se esforça para a sua parte. Então, acho que é um conjunto de coisas que vem errado nas administrações e no qual respinga nos administradores. Então, nós aí, como fiscal, também para fiscalizar, para cobrar, para ver, correr atrás, tentar acertar, e os prefeitos fazer aquilo que der dentro da força possível, que se tivesse a dotação para poder fazer em cima dos seus recursos que se tem. Então, são
coisas dessa natureza aqui. É o tanto quanto aqui esse documento, vereadora, que bom. É só citar aqui. Informação, que eu procuro buscar informação até para questionar alguma coisa nessa casa. A vereadora, a ex-secretária Paula, me cita para mim que em 2017 tenta mandar para o par, manda, não vai, não abre, vão ver, quando foram ver tinha algumas restrições. Então, em cima das restrições e os órgãos lá do governo federal, eles são o pingo tem que ser em cima do i. Então, quer dizer, de repente faltou alguma informação por parte de quem nesse momento nem quero questionar e acontece os erros. Mas o importante é que se acerte, que consegue achar o acerto, que a população sai ganhando com isso. Então, meu ponto de vista seria por esse caminho. E nós aqui, como temos citado, cada um tem uma opinião, uma maneira de ver e uma maneira de conduzir o trabalho que cada um faz em favor da população. Essa é a minha vontade e acredito que vocês também pensam da mesma forma, fazer um trabalho voltado à população campurense. Por hoje era isso aí. Ainda em tempo, Maurício, quando olhei, não estava aqui na plateia, está lá na sala. Meus parabéns pelo trabalho, a dedicação que tem feito, um funcionário esforçado. E eu acho que é de funcionários da tua natureza e tantos outros que tem, para que se faça um serviço mais voltado com atenção para nosso pessoal de Campuri, nossos munícipes, né? Então é dessa forma aí. E hoje, por hoje, encerrando, um meu abraço a todos.
Agradecer aos colegas vereadores, a colega vereadora que ainda está na casa, aos demais vereadores que acabaram alguns saindo um pouquinho antes. Agradecer mais uma sessão. Antes de encerrar, agradecer as pessoas que estão aqui, o doutor Odimar Borsoni, obrigado pela visita, ao secretário, o seu Lauro, o Ré, o Jair, o Maurício, que estão sempre acompanhando o trabalho. Agradecer mais uma vez o Jonas, em nome da... e estender a todos os funcionários da Rádio Atalaia. Deixar aqui registrado que as pessoas estão me cobrando lá na rua que o presidente não fala na palavra livre, mas conforme o regimento interno, o presidente é o intermediador, estou aqui para tentar o máximo possível manter a casa em ordem, e infelizmente eu não tenho o direito à palavra livre. Mas o trabalho segue, e a gente está aqui sempre à disposição, e para que as pessoas que estão nos ouvindo, acho que já é de conhecimento, sabe que esse vereador tem uma posição bem firme e a minha posição eu não mudo. Continua a mesma. Encerro a presente sessão e convoco os senhores vereadores e vereadoras para a 9ª sessão ordinária a ser realizada dia 1º de abril de 2019, às 18h30, na sede da Câmara Municipal. Boa noite e muito obrigado.